Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar duas notícias de dois casos polêmicos que aconteceram nesses últimos dias. Primeira notícia do Valor Econômico: executiva da AB InBev tira licença após críticas por parceria com influenciadora trans. E a segunda notícia também é do Valor Econômico: CEO do Urbi renuncia após xingar clientes. Bom, primeiro caso, uma campanha publicitária mal sucedida. No segundo caso, uma postura inadequada do líder, ex-líder aqui do Urbi. A gente tira algumas lições bem importantes para o mundo corporativo desses dois casos. E é isso que a gente vai discutir nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Vamos começar aqui com o primeiro caso, que é o caso da Bud Light. A executiva da AB InBev, que supervisionou uma parceria entre Bud Light e uma ativista trans, está tirando licença e será substituída por outro executivo da empresa, disse a cervejaria. Alissa, vice-presidente de marketing da Bud Light, foi criticada por alguns clientes e meios de comunicação por causa de decisão da empresa de enviar uma lata de Bud Light para a ativista trans e influenciadora Dylan Mulvaney, com o rosto dela na lata. O acordo gerou um movimento nas redes sociais no início deste mês para boicotar a Bud Light. E o músico Kid Rock postou um vídeo no Twitter no qual atirou em caixas da Bud Light com um rifle. Então parece que o público-alvo aqui da companhia, né, dessa marca Bud Light, não gostou dessa parceria feita aqui pela vice-presidente de marketing, né? A cervejaria informou nessa sexta-feira, dia 21, que Todd Allen, que é vice-presidente global da Budweiser, assumiria o cargo aqui da vice-presidente da Bud Light. A AB InBev informou que também ajustará algumas das funções de seus departamentos de marketing para garantir que sua equipe sênior esteja totalmente conectada às decisões sobre as atividades da marca. Vamos ver aqui o que a empresa divulgou para o mercado. Essas medidas nos ajudarão a manter o foco nas coisas que fazemos de melhor. Fabricar ótimas cervejas para todos os consumidores, sempre causando um impacto positivo em nossas comunidades e nosso país, afirmou a empresa. Bom, essa ação da AB InBev provavelmente veio porque isso afetou as vendas. Eu peguei aqui uma notícia de hoje do Newsweek, que mostra que as vendas, desde que começou essa campanha, caíram da Bud Light 17%. Na primeira semana, as vendas caíram 11%, e na segunda semana, 21%, segundo a Nielsen. Então, isso afetou o top line da companhia, que forçou a empresa a tomar algumas ações corretivas. Bom, qual que é a lição que a gente tira desse caso? Quando eu era executivo de empresa e tinha colegas de trabalho ou times que eu tinha que liderar, uma postura que eu sempre tive na minha carreira e que eu tentava passar para todo mundo que trabalhava comigo era o seguinte: principalmente quando você tem identificação com o produto ou com o serviço que a sua empresa comercializa, é sempre importante você tentar separar as crenças pessoais da sua tomada de decisão. Ou seja, baseie a sua tomada de decisão em dados. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente tem uma impressão como consumidor que não necessariamente é a mesma impressão que o público consumidor do produto ou do serviço que você comercializa tem. Então é sempre importante você fazer uma pesquisa e tentando identificar ali os gostos, quais são os hábitos de consumo e para onde esse mercado consumidor, que é o target da empresa, está indo, para você conseguir alinhar as campanhas e as ações tomadas de decisões corporativas alinhadas com o que o seu público quer. Nesse caso aqui, uma pesquisa com o público-alvo, tentando identificar os principais influências de mercado e as principais crenças desse público, provavelmente evitariam essa campanha publicitária, que eventualmente também evitaria uma queda abrupta nas receitas da companhia, né? Então, primeira lição que eu queria compartilhar aqui com todo mundo que vê o BTC News é: baseie suas tomadas de decisões em dados, né? Tire um pouco das suas crenças pessoais ou utilize elas validadas com dados que você consegue obter com o seu público-alvo, perfeito? Vamos agora para o segundo caso, que é o caso do Urbi. Vamos lá. João Ricardo Mendes, fundador do Urbi, antigo Hotel Urbano, renunciou ao cargo de CEO da companhia nesta segunda-feira, dia 24, após publicar um vídeo debochando e xingando clientes da empresa. Olha o que ele fez, hein? Quem que é o Mendes? Vamos lá? Mendes é nascido no Rio de Janeiro e entre o final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, decidiu trancar a faculdade de Direito e ir a Londres, onde passou a trabalhar na academia do amigo de jiu-jitsu, Roger Grace. Em entrevista ao podcast Mundo Rayan, João afirma que foi neste período que ele percebeu uma oportunidade de empreender na internet, universo que estava em franco crescimento na época. Só não sabia em qual segmento exato. Para a revista Exame, ele declarou que a busca por promoções de passagens aéreas para capitais de outros países do continente foi um dos starts para ter a ideia do hotel urbano, que hoje se chama Urb. Quem que é o Urb, ou o antigo hotel urbano? Vamos lá. O hotel urbano tem como principal diferencial a venda de pacotes de viagem abaixo dos preços convencionais. A praticidade da compra de pacotes online, alinhada aos preços baixos, fez com que o hotel urbano crescesse rapidamente na década passada, chamando a atenção de grandes fundos de mercado. Segundo dados disponíveis no site da empresa, o salário mínimo atual do CEO, sem nenhum tipo de benefício, é de R$ 1 milhão, podendo chegar a 1,4 milhão com benefícios. Então, pessoal, quem quiser se candidatar ao cargo de CEO está aberto, o salário é bem bom, hein? Por causa da pandemia do Covid-19, a empresa enfrenta problema com repasse aos hotéis e pousadas, o que vem gerando problemas aos clientes do Urb. Os estabelecimentos passaram a não receber quem fechou estadia por intermédio da empresa. Provavelmente foi isso que começou a trazer a crise aqui do Urb, que deixou o CEO muito estressado até tomar essa decisão incorreta, né? Vamos lá, vamos ver o problema agora. As reclamações de clientes se acentuaram no último mês e João Ricardo reagiu com deboche em um vídeo publicado em sua rede social. Com a trilha sonora do rapper americano Eminem e diversas referências a clássicos da cultura pop como Star Wars e Matrix, o CEO aparece retirando o sapato sobre faixa de protesto contra o Urb. Então, provavelmente já tinha bastante gente aí, clientes da plataforma, reclamando nas redes sociais sobre a postura da empresa. Segundo a reportagem do Globo, ele também fez ameaças e expôs dados com número de telefone, CPF e dado. Data de nascimento de um cliente da empresa em um grupo de WhatsApp criado com o propósito de reunir pessoas lesadas. Olha o que ele fez, hein? Além da divulgação dos dados protegidos pela LGPD, João gravou a si mesmo ligando para um cliente de sua empresa, chamando o interlocutor de bundão e dizendo que puxou toda a capivara dele. As imagens viralizaram nas redes sociais. Então, ele mesmo publicou essa ação impensada aqui nas suas próprias redes sociais. Em comunicado enviado à empresa, Mendes afirma que essa é a primeira vez que está disposto a admitir que precisa separar João pessoa física do João pessoa jurídica, pois está prejudicando muitas pessoas, né? A nota enviada à imprensa diz que durante o período do afastamento interino de João Ricardo, Otávio Brissan, General Counsel, ocupará o cargo de CEO. Ou seja, ele vai passar um período de reflexão no conselho administrativo para não cometer o mesmo erro que ele cometeu agora no futuro. Quais são os ensinamentos importantes desse caso? Tem um, né, que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: um chefe meu no passado, ele falou que ele tinha uma postura que qualquer comunicação que ele fazia em ambiente corporativo, ele partia do pressuposto que ela poderia se tornar pública. Por que que ele fazia isso? Porque isso dava um cuidado maior em qualquer mensagem que ele enviava em WhatsApp para algum stakeholder da companhia, e-mail e qualquer comunicação falada também. Isso daqui é muito importante. Desde que eu ouvi essa dica, eu utilizo isso na minha vida corporativa. Isso daqui é importante, pessoal, você ter o cuidado da sua comunicação. Saiba que qualquer comunicação que você faça em ambiente corporativo pode se tornar pública. Isso faz você pensar duas vezes na hora de mandar alguma mensagem por e-mail, por WhatsApp e qualquer comunicação falada. Obviamente, o João Ricardo, nesse caso, ele simplesmente chutou essa regra. Ele mesmo fez a besteira, ele mesmo publicou isso nas suas redes sociais. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu acho que é importante desse caso. A segunda, que eu acho que é importante, o João Ricardo, ele mesmo falou que foi a primeira vez que ele sentiu a necessidade de separar João Ricardo, pessoa física, da pessoa jurídica. Na verdade, para todos os alunos aqui da BTC, eu falo que é importante você começar a delinear, né, a fronteira entre pessoa física e pessoa jurídica logo no início da sua carreira. Por quê? Porque o que você faz na pessoa física não necessariamente deveria influenciar diretamente as suas ações no mundo corporativo. E vice-versa. O seu mundo corporativo, você no mundo corporativo, não deveria influenciar na sua vida pessoal. Então, fazer essa separação é importante. Quando você começa a misturar pessoa física com pessoa jurídica, dá esse problema. Por quê? Porque na pessoa física você pode ser quem você quiser. Agora, em nível corporativo, você tem que ser uma pessoa adequada para aquele cargo e para aquela posição que você foi contratado. Então, é sempre importante você fazer essa separação. Eu sei que no mundo atual é muito difícil você fazer isso, Por quê? A gente tem redes sociais, a gente tem trabalho remoto, então o trabalho entrou na nossa casa e a gente vai trabalhar na empresa e a empresa tenta fazer um ambiente muito parecido com a nossa casa. Mas se você não é influenciado por essas tendências de curto prazo que o ambiente corporativo está trazendo para a gente, você já começa a delinear muito bem essa fronteira e aí você consegue ter uma vida pessoal menos afetada da vida corporativa e a vida corporativa menos afetada com coisas que acontecem na sua vida pessoal. Comecem a tentar criar essa fronteira de divisão que eu acredito que vocês vão ter nesses dois ambientes uma vida muito mais tranquila, evitando esse tipo de problema. Eu acho que esse BTC News, ele surgiu justamente para a gente passar essas três, né, boas práticas do mundo corporativo para entrar no nosso kit de sobrevivência, né? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.